O que aconteceu?
Aconteceu que eu fui até essa clínica, né? Começar a fazer procedimentos estéticos, né? A princípio, botox, algo para não. Não foi algo para melhorar a qualidade de pele, manter uma qualidade de pele por mais tempo, né? Então, acho que nós mulheres gostamos de se cuidar, né? E assim, eu acho que a gente deve continuar se cuidando, né? Não é isso que vai impedir que as mulheres deixem de se cuidar, mas. Ao chegar lá, depois já de um tempo que a gente já tinha uma certa confiança, eu comecei a fazer botox, ok, tudo certo. Eu fui lá, fiz um ácido hialurônico na boca, tudo certo. Aí no terceiro ano que eu já estava indo na clínica, ele se denomina como Dr. Thiago, né? E ele pediu, ele falou, não, Raquel, vamos montar um protocolo de Sculptra. Né, vamos fazer um ácido polilático aí no seu rosto para gerar um colágeno, né, para você ter essa qualidade de pele, porque como eu não queria mudar formato do rosto, então eu só cuidava realmente da pele, fazia um CA2, um laser. Naquele momento, minha filha estava para se casar em outubro, e eu procurei novamente eles e falou, não, vamos fazer isso, vamos fazer um Sculptra. Então, no dia do procedimento, assim, realmente foi horrível o que eu passei lá. Porque eu não sabia que era com cânulas, né? Ele não me explicou um pouco antes como era funcionava esse procedimento. Eu fiz, né? Porque, né? Era muito bom. As mulheres falam que é muito bom. Sculptra, quem, né? Tá escutando, as mulheres vão saber, né?
E quem está nos acompanhando pelas plataformas digitais, pode acompanhar pelo YouTube, pelo Facebook, inclusive as imagens aqui do estúdio. A Raquel, você falou que a filha vai casar. A Raquel tem menos de 40 anos, é jovem e é bonita, né? E o que te motivou a ter essa iniciativa? Porque, aparentemente, assim, não haveria necessidade. Me perdoe a ignorância.
Sim. O que motivou, na época, porque eu tenho uma história muito difícil, assim, de vida já, né? 39 anos hoje, mas eu perdi uma mãe. Então, minha mãe morreu do Covid. Quando foi em 2019, logo teve aquela época do Covid ali. Então, a mãe morreu. E minha mãe era uma mulher muito vaidosa. Gostava muito de se cuidar. Sempre andava muito maquiada. Então, ela não levantava da cama sem um batom. Então, depois que a mãe faleceu... A gente acabou ficando muito triste, a família. Eu fiquei muito abalada emocionalmente. Eu acabei me apegando a algumas coisas que ela dizia pra mim. Filha, se cuida. Filha, não deixe de arrumar tuas unhas. Filha, olha o teu cabelo. Então, eu pensei assim, não, vou começar a me cuidar. E até porque, financeiramente, tava um pouquinho melhor também, né? Porque a gente sabe que esses procedimentos estéticos, eles também custam caro, né? Se você vai num bom lugar, o valor realmente é aquilo. Não muda muito de valor para os lugares, então assim, então comecei a fazer um botox, queria manter essa qualidade de pele, né, minha filha iria casar em outubro, já casou, né, hoje já sou vó.
Já é vó,
já sou vó.
Com 39 anos,
com 39
jovem,
anos, né? Então, mas aí pro casamento da minha filha não deu muito certo, porque até hoje eu postei uma foto com ela de lado, porque o meu rosto realmente, naquele vídeo foi logo após o procedimento, e eu fiquei por muito tempo daquela forma, deformada, e hoje, o meu rosto, ele mudou o formato. Então, hoje, às vezes, as pessoas olham, não, mas...
Seu rosto era mais fino?
O rosto era mais fino, né? Então, ele causou um volume, né? Uhum. Eu fui lá e eu comprei um produto. E depois de um período de tempo, eu comecei a ter muitos problemas, mas, automaticamente, eu entendo que eu estava sendo ludibriada, porque todo momento, sempre o atendimento, vem aqui, e medicamento. E eu entendia como lá, uma clínica dermatológica, clínica Revive Dermatológica, como mostrava no Google.
E não ela era uma clínica dermatológica?
Existe uma doutora, né, a doutora Carolina, acho que é a esposa dele, ela, hoje me parece que eu vi que ela postou que ela tem uma pós-graduação, porém, eu não posso falar do que eu não sei, mas pelo pouco de conhecimento que eu tenho, para você se intitular especialista em alguma coisa e poder atuar na área, você precisa ter um RQE, que é uma especialidade. Então, você ter uma pós não significa que você pode atuar na área como especialista. Não sei se estou falando alguma coisa errada, peço desculpa, mas hoje eu quero levar a informação que a gente tem que buscar. Infelizmente, hoje a gente vai ter que chegar nas clínicas e pedir tudo detalhado para os médicos, para apresentar para nós aquela carteirinha, tudo, ainda pesquisar lá, CPF, CNPJ da clínica, que não foi o que aconteceu comigo, acabei indo e realmente tinha um cuidado da parte deles comigo, né? Eu consultei com ela, passei por consulta com ela.
Tem inúmeras mensagens aqui. Daqui a pouco nós vamos colocar as perguntas de ouvintes. Essa clínica é de Cascavel e fica o espaço também para os proprietários se manifestarem, quem sabe a semana que vem, não é? A respeito. O seu rosto ficou um pouco... Você falou que seu rosto era mais fino, não é? Então, ele ampliou um pouquinho. E o que que tem? O que que foi colocado? Vamos reforçar.
É que o formato hoje do meu rosto, que me deixou realmente abalado psicologicamente, que hoje eu posto poucas fotos, eu não gosto do formato, não gostei do resultado. Mas o pior ainda não é nem isso. O pior é o produto que ele colocou no meu rosto. Uhum. Porque o produto que ele colocou no meu rosto é PMMA. O que é o PMMA? Pelo pouco que eu estudei, né, de várias pessoas que sofrem essa mesma situação que eu, entro fazer um procedimento e saio com isso. O PMMA, ele é um produto muito mais barato do que um Sculptra. Uhum. Entendeu? Então, você compra um produto de qualidade, você sai com um produto de baixa qualidade e que é um plástico. Ele é uma bomba relógio no organismo de uma pessoa. Tanto é que saiu uma outra matéria agora em rede nacional, acho que foi no Jornal Nacional, da Mayra Card falando sobre isso. Então, eu acredito que para quem, aqui os cascavelenses de Cascavel, acho que a maioria do pessoal sabe o que é isso, né? Porque existe já uma comoção em cima desse produto para ele ser proibido. Hoje ele não é proibido pela Anvisa, né? Mas já aconteceu mortes por causa desse produto. Então, assim, é uma coisa bem séria. Então, hoje eu estou com esse produto no meu rosto, estou com nódulos, estou tendo reações, estou tendo que tratar. Hoje eu sou limitada, não posso fazer um procedimento estético. Eu não posso hoje, por exemplo, fazer um Sculptra no meu rosto, porque eu tenho um produto que, se eu agredir, eu corro o risco de ter uma necrose, uma inflamação pior do que eu já tive. Hoje está um pouco contido, porque eu tomo medicamento, eu aplico corticoide. Então, eu tenho um problema para o resto da minha vida, entendeu?
E essa aplicação foi através de agulhas?
Como através de agulha. Primeiro, acho que entra com uma... De cânulas. Primeiro, entra com uma agulha, uhum. Faz uma anestesia, e depois a cânula começa a entrar na face da gente e colocar o produto. Mas o Sculptra também funciona dessa forma. Porém, ele não dói se o profissional souber fazer corretamente, né? De esperar a anestesia fazer efeito, né? Ele não dói. Uhum. Mas aí o que foi aplicado, como eu falei, foi o PMMA, que eu fui descobrir através de uma biópsia.
Certo. Tem gente nos acompanhando e gostaria de ver você de frente. Então você se posiciona de frente para a câmera ali, não é? O pessoal está curioso para ver você de frente. Tem gente perguntando, não tem como sugar da mesma forma que foi feita, foi injetado? Não dá para retirar esse produto agora através da agulha, de uma seringa?
Olha... O que eu vou dizer é o pouco de conhecimento que eu tenho, né? A Mayra Card, que tem muito dinheiro, né? Ela foi consultar, diferente de mim, né? Foi consultar com 10 profissionais médicos que atuam nessa área de remoção do PMMA. Porque o que acontece? Quando o PMMA, ele dá um problema realmente de uma necrose, de um problema de uma inflamação que começa a vazar, porque é muito sério, realmente eles têm que entrar com a intervenção cirúrgica e fazer a retirada daquilo. Só que para você fazer a retirada daquele material, você vai tirar não só o material, porque ele está nos músculos, você vai retirar músculo, você vai retirar pele, então é muito sério. Então, como que você faz uma intervenção cirúrgica no rosto, por exemplo? Porque o meu problema, ele está sendo tratado, eu estou sendo cuidado, eu estou sendo atendida hoje, graças a Deus, por um profissional excelente aqui em Cascavel, né? Que realmente tem qualificação para me atender. Então, eu estou sendo bem cuidada. Por que que eu vou, como a Mayra Card falou, nenhum dos 10 médicos quis operar ela na face? Que ela também passou um problema desse na face. Por que que eu vou tentar fazer uma retirada de um produto que pode vir a piorar ainda a minha situação, né? Hoje a gente vê mulheres com necroses no glúteo devido ao PMMA, necrose nas pernas, por aplicar, né, o PMMA em alguns lugares, assim. Mas eu é na face, né? Eu só tenho que agradecer a Deus que não foi pior, Roberto. Uhum. Pior, que eu não tô com uma necrose, que eu não tô com um buraco na minha face. Porque às vezes eu choro e eu tenho a impressão que é o que as pessoas, algumas, entendeu, gostariam. Pra realmente ver que existiu um dano. Um dano estético, um dano moral, né?
Tem gente perguntando aqui, onde você buscou informação sobre essa clínica? Você falou que buscou pela internet, você acompanhou?
Eu tinha indicação, porque assim, existe também, hoje a clínica ela é conhecida, quem está assistindo isso sabe, né? É uma clínica que você não paga barato, pelo que você vai lá comprar, realmente você paga o valor que é igualitário em as clínicas aqui em Cascavel, tipo, valor alto. Então, tinha uma indicação e via sempre também a pessoa bonita, né? Uhum. Então, assim, e essa questão do Google. Na época também, quando você pesquisava Clínica Revive, estava lá, Clínica Revive Dermatológica. Porém, depois da matéria, ontem eu fui verificar no Google, agora só está Clínica Revive. Mas existem provas que comprovam que existia uma propaganda no Google dessa forma, Clínica Dermatológica Revive, e hoje foi retirado isso.
E você tem informações de outras pessoas que também tiveram problemas?
Só você tem? Não, eu tenho, porque assim, depois do ocorrido, muitas pessoas me procuraram para contar seus relatos. Uhum. Ontem eu chorei junto com mais uma vítima, porque a situação dela foi pior que a minha. Então, assim, foi pior. Ela teve partes do corpo, não vou falar aqui, né, porque necrosado, uhum. né, acho que já corre outros processos. Mas o que eu acho um pouco estranho é essa falta de fiscalização. Se nós estamos tendo outros problemas nesse lugar, né? E só agora, porque só agora que eu falei e resolvi falar, porque é muito pesado isso. Para mim é muito pesado estar falando sobre isso. Mas
eu te perguntando aqui, você entrou na justiça contra a clínica. Você disse que já entrou. Como é que está o processo?
Na parte criminal, que eu gostaria que eu fosse ouvida e que eu que andasse, só eu fui ouvida ainda. Eles não foram chamados ainda, eu não sei por qual motivo, né? Mas não está, na parte criminal não está andando.
Tá,
e aí a você parte procura... civil é um pouco mais demorada, já teve uma audiência, né? E não teve, a primeira audiência é para ver se tem conciliação, não teve conciliação, porque o outro lado, acho que ele se... de arcar com as despesas que realmente eles têm que arcar, né? Eles se manifestam dessa forma, acho que é com todas as vítimas, né? Uhum. Eu não sou a única vítima, eu quero deixar bem claro aqui. Eu fui a primeira a ter a coragem de expor, mesmo sendo difícil.
Nós temos aqui mais algumas observações. Lembrando que o ouvinte pode ficar à vontade para perguntar. Você sabe se há algum efeito colateral, qual dano esses produtos poderão causar? Bom, você comentava agora há pouco, estamos conversando com a Raquel Dornelles. Ela esteve... Foi quando que você esteve na clínica? Em setembro?
Eu tive para fazer o procedimento, realizar o procedimento. Eu não quero mentir, mas eu acredito que foi em junho.
Desse ano?
Foi do ano passado.
Do ano passado.
Já fez um ano agora, esse ano.
Uhum.
Mas que eu consegui ver que tinha coisa errada... Foi agora em março.
Uhum.
Então, eu descobri em março que eu não estava realmente com o produto que eles viviam afirmando para mim que era o Sculptra. Eu descobri através de uma biópsia do meu rosto. Eu tive que ir lá fazer um procedimento cirúrgico, pagar por isso, passar por tudo isso, tirar um pedaço de lá de dentro desses nódulos e fazer uma biópsia. Que foi feita uma biópsia pela empresa séria aqui em Cascavel. Né, e constatou que eu estou com o PMMA. E eu estou ainda para fazer agora um ultrassom dermatológico, o qual eu estou arcando com todos os custos. Uhum. Tá?
Tem gente também perguntando aqui, não sei, você fica à vontade se quiser responder ou não. Quanto que você investiu nessa clínica?
Foi 10 mil reais. Naquele momento.
Uhum.
Naquele momento foi 10 mil reais. Fora os outros anos que eu ia e fazia algum tipo de tratamento estético que aparentemente tinha dado certo.
E 10 mil, o que, que você fez? Você fez o lábio?
Eu fiz o lábio, que foi ácido hialurônico, né?
Uhum.
Um pouquinho, eu sempre fazia um pouquinho, né? Mas a gente sabe que os produtos são caros. Eu fui fazer o Sculptra e juntamente eu fiz um laser, né? Que o laser eu já fazia, o laser, ok, não inchava daquela forma, não ficava daquele tamanho, porque eu também fui questionada, o laser incha, mas o laser, eu já tinha feito o laser.
Uhum.
Eu fazia laser, depois de um tempo que eu comecei a frequentar, eu fazia o laser. E ok.
Que o laser são várias sessões, não é?
O laser, eu fazia o laser, ok, ficava, a pele saía aquela partezinha lá, ficava bonita a pele. Mas aquele dia, aquela forma como eu fiquei, eu passei a madrugada inteira com medo de morrer. Tanto é que eu mandei mensagem para eles, mas assim, sempre me atenderam, receptivos. No dia eles foram viajar, me deixaram lá com as secretárias deles, mas... sempre muito receptivo. Não, é assim, é normal, tá tudo certo, você vai ver como você vai ficar bonita. E realmente o que foi prometido não foi entregue. E pior ainda, né? Porque se fosse o Sculptra e eu tivesse tido uma reação, ok. Né? Ainda assim, eu acho que a vítima, ela tem o direito de recorrer quando ela busca um procedimento e é aquilo que ela tá comprando.
Uhum.
e ela não gostou do resultado que lhe foi prometido, ela ainda pode recorrer. Eu estou falando isso para vocês porque, assim, é importante as pessoas saberem. Porque, de alguma forma, acho que a gente, como vítima, se sente um pouco até ameaçada, acuada dessa exposição.
Tem gente manifestando aqui opinião também, nos acompanhando pelas plataformas digitais, dizendo que você está bonita, não. Que você, não visualizando assim, não percebe nenhum problema. Você está preocupada também, além da aparência, você está preocupada com o produto no seu rosto que pode causar algum prejuízo outro?
Eu tô preocupada, porque, como eu falei hoje, eu estou em tratamento. O meu tratamento é a vida inteira, ele vai durar. Enquanto eu tiver esse produto no rosto, que ele é permanente, ele vai durar. Porque você tem uma reação alérgica no seu corpo, como eu estava te explicando antes, né, no intervalo, eu tô cheia de nódulos por dentro. Aparentemente, para quem não me conhecia antes, não vai ver a diferença do meu rosto. Hoje o meu rosto ele tá com o formato de um lado diferente do outro, um lado tem mais volume que o outro, e eu acho que quem assistir a matéria da Mayra Cardi vai entender que ela mexe assim, dá para ver que tem uma bola. Ele forma uma bola, então quando eu sorrio, né?
Fica já um que eu tô mecânico, me expondo, né? A pessoa vê que você fez algum procedimento.
Ele fica duro, né? Ele tá duro aqui dentro, né? Então, claro, já teve conversas de realmente tentar fazer uma possível cirurgia de face para tentar retirar esse produto. É algo que eu estou conversando, porque eu fiquei muito triste com o resultado. Tem a parte estética, né? Essa não sou eu. Por mais que, né, as pessoas dizem, não, mas você tá bonita. E graças a Deus, né, que eu converso com as minhas amigas, elas falam, Raquel, a gente sabe o esforço que você tem feito. Pra você estar bonita, né? E financeiro também, né? Porque assim, eu tô arcando com esses custos, né? Eu fiz alguns procedimentos pra tentar dar uma diminuída no volume, mas nada invasivo mais. Porque assim, é muito perigoso. Então, nada é invasivo. Então, eu tô tentando fazer algo pra tentar tirar um pouco do volume do rosto, mas hoje não é o maior problema meu também, a parte estética. Tem a parte estética, mas o problema é o que esse produto pode causar. Problema nos rins, insuficiência renal. Eu fico triste porque eu não sei como que um produto desse está sendo vendido no mercado e está matando pessoas. Porque existe em caso de mortes relatados agora. Faz poucos dias. Quem tenha me acompanhado, que é meus seguidores, eu não sou uma pessoa, como que eu posso dizer, uma pessoa pública, mas eu tenho algumas amigas que eu quero aproveitar e agradecer, né, as mensagens que eu tenho recebido, né, o carinho que eu tenho recebido dessas mulheres que estão sempre me apoiando e falando realmente que eu tô bonita. Eu agradeço, né, mas a gente sabe que é muito mais do que isso o que está envolvido aqui, né. É você comprar um produto, pagar por aquele produto, pagar o valor que realmente é o produto que você está comprando, né, porque como eu falei, é uma clínica conceituada, onde você é muito bem recebido, só que não tem qualificação para você para resolver um problema, se der um problema. Entendeu? E outro, eu comprei um produto, eu saí com outro produto.
Ficou comprovado porque você foi em outro profissional de saúde, foi feita essa análise, esse exame, e comprovou que o produto vendido
quando
era
cheguei... Isso, porque assim, eu comecei a inchar. E assim...
Mas daí você voltou para a clínica.
Eu voltava para a clínica. Não, eu voltava para a clínica, estava tudo normal.
Fica era tranquila, escura, Raquel, vai ficar tá bonito, tudo bem.
Você vai gerar colágeno mais tempo do que os outros, vai ficar linda, maravilhosa. Às vezes saí até feliz, eu não vou mentir. Não, meu Deus, eu vou ficar, né? Vamos esperar. Eu pensava, não, vou esperar. Daqui um ano esse produto vai sair do meu rosto. Mas esse produto não saía do meu rosto. E cada vez eu inchava. Eu como uma alimentação que é inflamatória, já incha. Eu tenho um gatilho, é uma bomba relógio esse produto. E eu falei, não, mas minhas amigas falaram, Raquel, vai em outro médico. Fui, procurei um especialista na área. Fui. E o que, quando eu cheguei, na hora, esse médico já me falou, Raquel, eu não posso te atender antes de a gente fazer uma biópsia. Porque é óbvio, né? Ninguém vai tratar um problema. Cheguei lá desse tamanho. A princípio, a gente achou agora em março, tá? Pra quem tá dizendo que eu tô linda, obrigada, mas prestem muita atenção. Esse produto é muito sério. Em março, agora, eu cheguei nessa outra clínica, tá? Onde eu fui atendida por um doutor, quero muito bem ele. Eu tava desse tamanho. Em março, de novo. Vésperas do meu aniversário. E tava duro, inchado, e doía, e tinha uma inflamação. E o doutor achou, que me atendeu, que eu pudesse estar com uma cultura no meu rosto, que é algo que pode dar. Entra uma bactéria, né, de um procedimento, e você pode ter uma cultura, né? Então, ele falou, vamos fazer, eu não vou te cuidar, Raquel, porque eu preciso saber o que você tem no teu rosto. Então, vamos fazer uma biópsia. Então, primeiro passo, ninguém colocou a mão em mim, né? Sem saber realmente o que eu tinha no rosto. Aí eu fiz uma biópsia e detectou que eu estava com PMMA. Aí foi um dia, assim, horrível.
E para que serve o PMMA?
O PMMA, hoje, eu não sei porque a Anvisa colocou lá, tá lá, que serve para fins estéticos. Em alguns casos, tá? Ressalva a forma como usa o produto, a pessoa tem que ser médica para poder usar o produto na quantidade certa, lá está escrito isso, né? Porém, ele foi desenvolvido para quem tem quem é portador de soro positivo, porque pelo que foi me informado, eu tenho um pouco de conhecimento, não é muito, tá, pessoal? Então, busquem informações, se vocês querem saber melhor, mas aí, porque quem é soro positivo, que tem o HIV, ele tem que tomar aquele coquetel de remédio. Aquele coquetel de remédio parece que ele causa uma deformidade na pessoa, nos músculos da pessoa. Então, para esses casos, na época que foi desenvolvido o produto, era válido. Porque aí você faz um preenchimento, porque você vai dar qualidade de vida para um paciente soro positivo, né? Porque a pessoa, às vezes, está com... Tá no, por exemplo, no glúteo, né? Uma pessoa soro positivo, perdeu todo o músculo ali. Você preenche, você dá uma qualidade de vida para uma pessoa na face. Eu sei que é para alguma coisa, para osso também, preenchimento de osso. Então, você consegue dar uma qualidade de vida para esses pacientes. Como eles são soro positivo, que foi me passado, é que eles não vão ter uma reação alérgica, porque eles não têm uma imunidade como uma pessoa normal tem. Então, assim, pelo pouco que eu estudei e eu busquei informação, gente, é isso.
Tem muitas perguntas, algumas nós já respondemos, mas você que está acompanhando agora, tem gente perguntando aqui, são realmente médicos formados? Você já os denunciou? Então, a denúncia já foi feita, okay. Né? Ela já denunciou, é isso? Você já relatou aqui. E os médicos formados, tem gente falando aqui, é um farmacêutico, mas tem lá a médica, é um casal, é isso?
É isso, eu tenho... pelo que eu entendo, pelo que eu sei hoje, ele é farmacêutico, tá? Ela é médica, porém... Eu não posso falar aquilo que eu não entendo da lei, mas eu acho que para você atuar como dermatologista, ter uma especialidade, foi o que eu falei, tem que ter RQE. Não existe essa especialização, você tem que fazer uma prova e ter uma comprovação que você tem aquela especialidade. Então, assim, o PMMA, isso eu tenho certeza de falar, um farmacêutico não pode usar o PMMA para aplicar nas pessoas, quem pode é a médica.
E essa clínica, ela existe há quanto tempo? Você tem essa informação? Há quanto tempo ela atua aqui em Cascavel?
Eu não tenho essa informação, mas eu acho que é mais de 10 anos, viu? Que a clínica, ela é conhecida.
E tem várias pessoas que atendem lá, além dessas duas pessoas, que são os proprietários, é isso? Tem os sócios,
tem
mais profissionais?
Tem uns outros profissionais. Como eu disse, na época eu fui atendida por outras pessoas, quando eles me deixavam para outras pessoas atender, eu já tomei injeção até por secretária lá. Tá tudo isso no processo. Eu perguntei para ela qual era a formação que ela tinha após tomar essa injeção, porque eu comecei realmente a ficar com medo, né? E ela me falou que ela tinha curso de injetáveis.
Pode ser que ela seja uma secretária, mas também habilitada para esse procedimento.
Pode ser, o que eu acho bem difícil, tá? Mas assim, pode ser, claro. Não estamos aqui, estamos para falar o que eu vivi, né?
E tem ouvintes perguntando também se você está tomando medicamento para evitar qualquer infecção ou algo desse tipo.
Eu tô tomando.
Você foi orientada por um outro profissional e esse outro profissional disse que realmente houve um equívoco nesse procedimento. Você não tem nenhuma dúvida?
O laudo, não foi o profissional que me atende hoje, foi o laudo, né? O laudo já mostra que eu comprei um produto e tem um laudo de PMMA no meu rosto.
Tá, e esse outro produto pode te causar algum problema, porque se não causasse, quer dizer, de qualquer forma você foi ludibriada, você pode buscar esse reparo na justiça. Sim. Mas se esse produto fosse um produto alternativo, ou até com uma solução melhor, enfim, não teria problema, em tese, não é? Para o procedimento, mas é um produto que pode te causar problemas, isso está claro.
Não
dá para retirar mais.
Eu acredito que esse produto já existe os médicos dermatologistas especialistas tentando retirar esse produto do mercado. Existe uma briga entre os profissionais que realmente não aprovam o uso dele e que pensam no paciente como um todo e não só como um negócio financeiro, tá? E existe os médicos que pensam numa pessoa como um número, entendeu? E que estão aplicando isso como se não houvesse amanhã, entendeu? Nas pessoas, e tão tendo intercorrência, não tão cuidando das pessoas, não tão sabendo, como já aconteceu morte, né? Graças a Deus não foi no meu caso, nem da pessoa que me ligou ontem para me relatar o caso dela lá.
Essa pessoa foi atendida lá também, relatou o caso para você, ela também está enfrentando problemas.
Também está enfrentando problemas.
E ela procurou a justiça, procurou um outro médico? Procurou. E também recebeu essa informação de que o procedimento não foi o mais correto?
Não posso falar, porque a gente conversou um pouco, né? Ela me mandou algumas coisas para me dar uma olhada e, assim, não posso falar do caso dela, mas, assim, fiquei muito triste por ela, né? Eu já não sei se o caso dela foi a mesma situação que eu, né? Que eu posso falar comigo, né? Uhum. Porque essas pessoas, as vítimas, elas precisam se manifestar também. Porque nós precisamos que alguém faça algo, entendeu?
Qual orientação, Raquel, que você daria nesse momento, diante de tudo isso que você está passando? Você relatou, inclusive, que perdeu a mãe. A mãe faleceu de Covid?
A minha mãe faleceu de Covid.
Aos 52 anos?
Aos 52 anos perdemos
muito
a minha
jovem,
mãe. Muito jovem.
E ela cuidava muito da parte estética.
Ela não buscava esse cuidado que hoje a gente tem aí, né? Né? Mas ela cuidava muito da aparência no sentido assim, ela usava uma maquiagem, ela usava um batom, então ela foi sempre muito assim, cuidava, ela era vaidosa, era uma mulher que gostava de se arrumar bonita, tava sempre com uma roupa colorida, né, achei importante você falar dela porque ela foi uma grande mulher, minha mãe chamava Nair, né, perdemos quantas, Nair, né, pessoas morreram de Covid, né, foi uma época muito difícil para nós. Né? Então...
E ela dizia, filha, você tem que se cuidar, isso, você tem que ficar mais bonita.
Não, mais bonita não, né?
Mas ela já te achava muito
sim,
bonita, a mãe acha.
Mas ela dizia, filha, não deixe de fazer tuas unhas, né? Não deixe de arrumar seu cabelo. E depois que ela faleceu, eu me agarrei aquilo como algo, né?
Ficou essa mensagem.
Ficou essa mensagem, porque por um tempo o luto, você não quer fazer nada da sua vida mais, né? Ainda mais uma perda da uma mãe é muito difícil, eu ainda me emociono, porque eu falo, eu vou me emocionar a vida inteira ao falar da minha mãe.
Sim.
Porque eu acho que é isso, é o amor, a emoção ela vai o tanto que você amou a pessoa, não tanto, né?
Tem então... gente perguntando aqui também, Raquel, e a gente precisa ser bem transparente, sim, não é? Se isso não pode ser algo emocional, psicológico, que você está vivendo muito mais do que a realidade.
Não.
A realidade talvez não seria tão
não
cruel assim como você descreve.
Não, é que essa pessoa provavelmente não tem informação, né? Mas se ela buscar uma informação, ela vai ver do que eu tô falando. Eu deixei algumas coisas, alguns relatos do produto. É óbvio que a gente tem os defensores do produto, porque tem muita gente ganhando dinheiro, como eu te falei, Roberto. Isso é um produto muito barato e que é cobrado um valor muito caro. Hoje, quem busca uma harmonização de glúteo com o PMMA, você vai pagar 30, 40 mil reais. Enquanto que quem tá vendendo tá pagando um preço do produto lá embaixo. Então... É óbvio, né? As pessoas conseguem viajar, vão a Dubai, vão, né? Enquanto que, né? Não tem, como é que eu posso dizer, um respaldo para o paciente quando vem um problema.
Eu continuo vendo aqui mensagens de ouvintes que nos acompanham dizendo que você é uma mulher muito bonita.
É.
Né? Parabéns, você é uma mulher muito bonita. De fato, é uma mulher bonita, não é apenas, já que a gente está falando a respeito, a sua preocupação é que o que pode acontecer depois, não é?
A minha preocupação também, claro, que é o estético, por mais que as pessoas estão dizendo que não, o meu rosto ele mudou
depois
de formato.
Você, no intervalo, quando a gente for pro Repórter CBN, você vai me mostrar uma foto antes, bem antes, você tem uma foto aí, de repente. Tem gente pedindo aqui o seu Instagram, ó, pra seguir você, de repente.
Não.
Tem alguma foto no Instagram, você postou alguma coisa?
Eu não vou abrir meu Instagram, porque esse não é o intuito, né? O meu Instagram tá fechado, eu agradeço as pessoas que pediram para me seguir, nunca foi essa mensagem que eu quero passar, é muito sofrido para mim estar aqui, tá? Eu tô me expondo, e como essa pessoa falou ali do psicológico, fique tranquilo, eu estou sendo bem cuidada, bem assistida, estou fazendo tratamento psicológico também, porque eu acho que todo mundo deveria fazer, tá, Roberto? Isso é algo importante, todo mundo deveria fazer, mas não é porque eu estou com algum problema emocional, é porque realmente eu fui comprar um produto e eu saí com outro produto, não vamos tentar reverter a situação aqui. Até porque, graças a Deus, eu tenho uma família que me ama, uma filha, uma neta, um genro, irmão, pai, não tenho minha mãe hoje mais, mas assim, foi me deixado uma mensagem muito bonita e eu quero continuar vivendo a minha vida. E graças a Deus, por causa de um problema desse que eu tive, não aconteceu algo pior como outras pessoas que às vezes talvez não tivessem o dinheiro para fazer um tratamento, pudesse ter acontecido. Nós estamos falando aqui de saúde. Estamos falando aqui de clínicas que estão trabalhando ilegalmente, aqui em Cascavel e que isso pode afetar muito mais pessoas do que já foi afetado.
E a gente tem ouvido falar muitas situações Brasil afora. Outro dia a gente trazia aqui uma informação de Toledo, inclusive, só que lá era diferente, me parece, ficou totalmente comprovado a forma como eles trabalhavam de forma clandestina e foram presos, inclusive. Sim. Não é? Mas qual a orientação que você daria hoje à pessoa que busca um procedimento estético?
Eu acho assim, hoje eu sigo outras pessoas, outros advogados que atuam na área do ato médico, tá? Eu vi o Dr. William ontem postou uma mensagem e eu achei que é isso. Eu acho que você deve procurar sim, só que você tem que verificar se a pessoa que vai fazer um procedimento estético em você, ela também tem a capacidade de resolver esse caso vier dar um problema. Porque hoje a gente sabe que existem riscos. Por mais mínimos que eles sejam, existe o risco. Vai fazer uma cirurgia de estética, vai fazer uma lipo, vai fazer um silicone, uma coisa. Existem os riscos. Só que o diferente é que quando você procura um profissional qualificado que tem uma especialização, ele vai saber resolver o teu problema, se vier um problema. Então, eu acho que é por aí. E ver se realmente é tudo aquilo que eles falam, porque hoje a gente sabe que existe muito esse marketing. O antes e o depois. A gente sabe que existem algumas leis, que eu não sei falar, dentro dos conselhos, do CRM, do CRF, o que pode e o que não pode você mostrar antes e depois. Entendeu? Então, eu acho que esses órgãos, eles não estão fiscalizando direito isso. Porque existe muito isso. A gente olha lá aquilo e acha que você vai lá e vai sair lindo, maravilhoso. Mas eles postam os casos que deram errado? Não postam.
Olha, as mensagens chegam de toda a região, nós já estamos chegando ao final, esse é um assunto que a gente iria o dia inteiro. Teve gente que até mandou uma foto, eu vou mandar para você aqui, ó, vou mostrar para você. Essa foto, eu não sei de onde que a pessoa tirou.
Por assim eu fiquei muito tempo.
Mas você aparece muito inchada, isso foi no início do tratamento?
Foi no início que eu fiquei desse jeito.
Mas geralmente quando a gente vai fazer um procedimento estético, a pessoa fica inchada no começo, não é?
Fica.
É normal.
É normal, mas não dessa forma, né, Roberto? Uhum. Eu já tinha feito laser antes e nunca fiquei dessa forma. Minha boca, ela não fechava. Você pode ver aí, a boca, ela não fechava. Uhum. E inchou tanto o meu pescoço, que hoje faço assim, ainda continua uma flacidez aqui devido ao inchaço ali, né? Mas eu fiquei com muito medo de morrer. Então, tudo que eu tô falando aqui hoje pra você, isso tá tudo no processo. Inclusive no criminal. O processo criminal, ele é público pra quem quiser ver e ler e tudo. E assim... E existe uma confissão também da outra parte, que foi duas vezes na empresa tentar reverter, eu acho que foi tentar reverter alguma coisa, não sei, mas existe uma confissão da parte do profissional.
E você não voltou mais à clínica?
Nunca mais, graças a Deus.
E tem gente perguntando se você se ficou insensível, a sensibilidade mudou, por exemplo, você falava do sorriso, né? Se você coloca a mão no rosto...
A sensibilidade mudou assim, então hoje se eu sair um cravo, uma espinha no meu rosto, eu não posso apertar. Eu apertei, ele incha, entendeu? Hoje ele incha, ele ficou sensível.
E foi no ano passado, em setembro, já deveria não ter mais nenhuma
situação. Não, mas é como eu falei, Roberto, isso aí é um produto, eu tô com nódulos aqui dentro e o meu corpo tá tentando combater isso, porque isso não é compatível. Isso não é compatível com o corpo.
Certo, nós vamos continuar acompanhando o seu caso. Okay. Esse é o trabalho da CBN também, né? É o jornalismo que a gente acompanha. O espaço aberto para a clínica se manifestar de maneira muito democrática. E a gente espera, Raquel, que você possa se livrar, né, dessa situação que te incomoda,
né? Vamos lá, né? Vamos tratar, vamos. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando, tá? Eu acho que é importante, que eu estou trazendo aqui não é uma informação para a população, né? Não só desse local, mas para a gente tomar um cuidado aonde a gente vai, o que a gente busca, e é isso.
Okay. Obrigado. Raquel, tudo de bom para você.
Obrigada, tudo de bom, Roberto.
11 horas e 30 minutos, vamos com o repórter CBN, conversamos com a Raquel Dornelles, muitas mensagens chegando aqui, essa entrevista ela fica no Facebook, fica no YouTube e também daqui a pouquinho a produção já posta no site, você poderá acompanhar a entrevista na íntegra caso você tenha ligado o rádio agora. Repórter CBN, as informações do Brasil e do mundo.
Repórter CBN. Oferecimento Cresol. Compromisso com quem coopera.